Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia, Gonçalves. Mandar um alô especial a Mariazinha, a Detinha, a Daguia, do Mutirão, a Célia lá nos Milindres e a sua netinha que está aniversariando, viu, Célia? Parabéns aí para ela. Em nome dela, parabenizar todos os servidores e servidoras, todos os que estão na escuta do programa, que estão aniversariando, que vai aniversariar essa semana e que aniversariou semana passada.
O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa nos municípios de Malta, de Condado, de Vista Serrana, São José das Pinheiras. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa nos municípios de Samamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Patos, Zona Urbana, Zona Rural, Distrito de Santa Gertrudes. Também o nosso bom dia aos companheiros e companheiras nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. Mandar também aqui o nosso bom dia especial aos companheiros e companheiras que estão na escuta do programa no Distrito de Santa Gertrudes, né? O seu Edmundo, né? Sempre na escuta. Os servidores e servidoras também do Distrito de Santa Gertrudes. O meu amigo Zé Geraldo, a dona Socorro, dona Geralda, também na escuta do programa lá no sítio São Bento. Aos companheiros lá do assentamento Patativa do Açaré, Eudócia, né, que é servidora pública, a Everaldo, o Rabaia, Roberto Lima, a todos os companheiros e companheiras lá do assentamento Patativa do Açaré e também servidores, né, que moram lá no assentamento. Lá no assentamento Campo Comprido, né, o companheiro João Monteiro, presidente da associação, também os servidores e servidoras que moram lá no Campo Comprido. A todos os companheiros e companheiros, né, a minha amiga Maria José, a Lila, a Sebastião lá no Ciclo Logradouro, já município de Cacima de Areia, ao companheiro Isidro Martins, né, também está na escuta do programa, lá na Serra Preta, ao meu amigo João Batista, né, ex-sindicalista, ex-vereador, ex-secretário, que está lá também na escuta do programa Sinfep para Todos, todos os domingos, lá em Cacima de Areia, né. Um abraço especial a todos os companheiros e companheiras, de todos os municípios, né, que compreendem aí a nossa base territorial do Sinfemp, esse sindicato de luta.
Gostaria de parabenizar, né, os professores mais uma vez pelo seu dia, dizer que estamos aí, né, desejando a todos vocês que Jesus abençoe, que dê saúde, que dê paz, que dê prosperidade, que nós consigamos que os direitos de todos os professores sejam assegurado, condições dignas de trabalho, mais uma vez reconhecer o valor, porque hoje, para você ser um padre, para você ser um médico, para você ser um assistente social, qualquer profissão tem que passar na mão do professor. Então, o professor que ensina da educação infantil até a educação superior merece respeito de todos nós, porque ele está tirando da sua essência para dar melhor vida a quem está aprendendo, né? A quem eles estão ministrando aulas, né? Está tirando da sua essência. Ele estudou, ele se dedicou e agora está passando o seu aprendizado para outros, para que a pessoa tenha qualidade de vida, que possa ter um emprego melhor, que possa ter cuidar, né? Quem é da área da saúde, quem é da área de humanas. Mais uma vez, parabenizar os professores, agradecer por a vida de vocês, agradecer pelo dom, né, pela vocação que vocês têm de de se doar, de dar o que vocês têm e até o que não tem, né? Porque nessa pandemia a gente viu aí os professores se destacando. Nenhum passou para o teatro, né? Para fazer filme, para fazer vídeos, e estão aí dando show, né? A educação no país, aqui na nossa Paraíba, aqui no nosso município, eu não posso dizer que os professores não estão dando tudo, né? Na nossa regional, aqui os professores da nossa base estão dando tudo de si para que seu alunado, né, não fique descoberto. Estão dando aulas virtuais, estão dando aulas remotas e ainda estão mandando, né, as atividades e corrigindo essas atividades, os pais ligando, trabalhando 24 horas porque não tem horário, né? O professor tem que trabalhar 30 horas, recebe por essas 30, mas estão trabalhando dia e noite. E ainda tem muita gente que fala que os professores estão vagabundando. Nós sabemos do esforço, da dedicação que vocês têm para com seus alunos, para com o seu trabalho e a vontade, né, de crescer, de ter uma vida digna, de poder, né, dar a seus filhos e a seus familiares uma vida melhor. Mas a gente fica, né, nessa questão que esse ano de 2021 o salário dos professores foram congelados. O ano que eles mais tiveram que trabalhar, que foi 2020-2021, eles tiveram seu salário congelado. Mas aqui, enquanto Sinfemp, enquanto dirigente sindical, nós estamos aqui para dizer a vocês que o Sinfemp está na luta, vamos continuar lutando e chamando mais uma vez vocês para a luta junto conosco. Vamos mais uma vez dizer, não podemos ficar de braços cruzados, porque tem aí, estão querendo fazer reformas na lei do Fundeb, mais uma vez, já tem gente aí querendo mudar mais uma vez a lei do Fundeb. Então, fique esperto e meus parabéns, que Jesus abençoe vocês, que dê coragem para vocês lutarem e continuar, né, com essa profissão tão linda, que é a de ensinar, de abrir mentes, de formar cidadãos conscientes do seu papel no mundo. Então, que Jesus abençoe vocês e lhe dê saúde, tanto física, espiritual como mental, para continuar nessa luta de se doar, né, de se dar, que é a vida do professor, seja ele da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e do superior. Aqui, parabeniza da nossa base, mas também, né, os demais professores que fazem com que esse mundo tenha ainda alguma esperança.
Os servidores e servidoras do município de Patos, ativos, aposentados e pensionistas, foram mais uma vez golpeados pela gestão municipal e pela maioria da Câmara Municipal de Patos nesse projeto perverso, sem necessidade, sem nenhuma exigência por parte do governo federal no tocante à reforma da Previdência, porque não havia realmente essa exigência, apenas para aquele anterior que foi aprovado, que era a lei complementar. Inclusive, o prazo se estende até o dia 13 de novembro de 2021. Inclusive, ele foi aprovado por unanimidade na Câmara. Agora, esse projeto de emenda à lei orgânica do município, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Patos com placar de 12 a 5, foi um duro golpe nos servidores públicos municipais. E eu passo aqui para vocês o meu pronunciamento na Câmara Municipal de Patos, a minha postura na Câmara Municipal de Patos, porque agora o Sinfemp tem um legítimo representante na Câmara Municipal de Patos. Então, a minha fala, a minha defesa, em defesa dos servidores, e ao mesmo tempo, o meu voto contrário a esse projeto perverso, golpista, que foi aprovado, prejudicando não apenas os servidores ativos, mas também os aposentados e pensionistas aqui no município.
Dizer muito sobre esse projeto, porque o nosso entendimento, enquanto sindicalista, enquanto vereador, e através da nossa assessoria jurídica, é que esse projeto, sim, ele é prejudicial aos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas aqui no município de Patos. Para quem é contratado e comissionado, não vai influenciar em nada, porque a contribuição dos senhores e senhoras é justamente para o INSS. Inclusive, isso é muito ruim para a gente, porque já é um desfalque de dinheiro no Instituto de Previdência, o Patos Prev, aqui do nosso município. Então, esse projeto, ele é prejudicial, sim, aos servidores e servidoras aqui do município de Patos. Eu fico aqui preocupado com os discursos. Sem base jurídica, sem base política, com alguns que até hoje não tiveram, inclusive, a iniciativa de procurar os sindicatos representativos das categorias para ter o embasamento. E aí ficam ligando para prefeito, para diretor, superintendente do Patos Prev, tem tanto esse tipo de coisa. Eu acho que não é por aí. Gente, você servidor que está me assistindo e escutando nesse momento, qual foi o discurso para aprovar a alíquota de 11 para 14% aqui nessa Câmara Municipal? Foi o mesmo discurso de dizer que não iria prejudicar os servidores, que inclusive o prefeito não iria fazer o desconto de imediato. Realmente ele não fez. 2 meses sem fazer o desconto, porque era no período de eleição e o grupo político estava só em restos mortais. E se fizesse uma cobrança de imediato em cima dos servidores, o prejuízo seria maior. E a prova foi tanta que tiveram até de mudar de candidato. Lançaram a chapa, depois apresentaram outra, porque o desgaste era grande. Quem não se lembra disso? E a punhalada nas costas dos servidores efetivos. Não foi de contratado e comissionado, não. Não foi de vereador, não foi de secretário, não foi de prefeito, não foi de vice-prefeito. Porque todos nós aqui, como também eles, continuamos ganhando bons salários. Agora os servidores estão aí há 6 anos com salários e gratificações congeladas. Certo? Há 6 anos. E aí, não é porque a gestão, na boa, encontrou a prefeitura, a desgraceira, não. Porque desde Salles Júnior até agora, o prefeito, quem estava realmente orientando, era Nabu, que era o chefe de gabinete de doutor Ivanes. É o mesmo de hoje. Então foi uma sequência, gente. Quando o Dinaldinho foi afastado, que Bonifácio assumiu, o grupo pensou logo o seguinte: menino, agora nós vamos perder as eleições. Bonifácio renunciou, entra Salles Júnior. Mudou tudo em paz, tudo já estava resolvido. Certo? Aí continuou Salles, Ivanes e agora Nabu. Foi uma sequência. Mas não foi isso. Eu faço análise política. Eu faço análise de conjuntura política. E a realidade foi essa. Agora, companheiros, é o seguinte. É o seguinte. De 11 para 14%, passou 2 meses sem cobrar por causa das eleições. Quando foi em dezembro, cobrou. E pode esperar que ainda vão cobrar esses 2 meses. Aí, o vereador vem dizer que Santa Luzia teve prejuízo. Não teve. Os vereadores de Santa Luzia não aprovaram. Outra prefeitura, que inclusive eu estou aqui, né, com uma decisão da prefeitura de Picuí, Paraíba. Picuí, né, a rainha da carne de sol e do seridó, né? Está aqui. Decisão. O município entrou com ação contra a União. Estou aqui com a decisão. Picuí. Porque não queriam emitir o certificado de regularidade da Previdência. Olha aqui, foi concedido a liminar. Picuí está resolvida a parada aqui. Né? E não faz muito tempo, não. Certo? Não faz muito tempo, não. Então, o que nós propomos, inclusive, na época aqui, que eu estava aí, num batente, sofrendo com os servidores e presenciando os vereadores votando contra a gente, o que é que a gente propôs? Uma alíquota progressiva. Qual foi o argumento da prefeitura na época? Diz que o Instituto de Previdência em Passo tinha um déficit, tinha um rombo. E aí não poderia por isso. Estou mentindo? Vamos procurar aqui nos anais da Câmara, que agora pelo menos eu tenho acesso à documentação aqui enquanto vereador. Essa foi a história, companheiros. Então, quem votou de 11% para 14%, votou sim contra os servidores municipais de Patos. A prova está aí. E não tinha essa necessidade. Santa Luzia não votou e Picuí tem uma decisão e os recursos estão vindo. Aí vem agora para esse projeto. Gente, parece até que a Constituição só uma pessoa sabe. Ou a interpretação só uma pessoa interpreta. Para vocês terem uma ideia, você servidor, você servidora, ativa, aposentado e pensionista, o artigo 8º aqui diz o seguinte, mas antes do artigo 8º, pegaram o projeto de lei complementar da Previdência, que inclusive eu apresentei um requerimento aqui e foi aprovado por todos. Essa lei complementar é o seguinte, se o prefeito não encaminhasse esse projeto para a Câmara, né, que foi esse aqui, que nós votamos favorável, todos nós votamos favorável a esse projeto, porque é o seguinte, hoje, o médico que ganha 12 mil, o enfermeiro que tem dois vínculos ganha 7 mil, um professor que tem dois vínculos aí ganha 8 mil, quando ele fosse se aposentar, seria receber R$6.433. Aí, veja bem, esse projeto que Nabu mandou aqui, correto, é uma lei complementar, porque se hoje você ganha 12 mil, e está descontando em cima de tudo, você vai se aposentar em cima dos 12 mil. E aqui ninguém negou o voto, não. Inclusive, eu defendi porque estava correto. Sabe o que é que fizeram? Eles pegaram, aqueles não botaram nem um anexo, nem um alerta do Tribunal de Contas. Quando foi esse projeto aqui, para dar o golpe, né? Para dar o golpe e para enganar aqui os vereadores, eles fizeram o seguinte, juntaram um alerta 011-30-2021 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Veja a maldade. Isso é para enganar a gente aqui mesmo. Para vereador pensar que é isso mesmo. Olha aqui o que é que tem esse alerta aqui. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do artigo 71 da Constituição Federal, 88. Aí tem aqui, a letra B, o que é que diz? Proximidade do prazo de 2 anos, contados a partir do dia 13 de novembro de 2019, que foi justamente a data que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, que até eu fico aqui abismado. Gente que votou em Bolsonaro agora criticando Bolsonaro. Né? Então, veja bem, proximidade do prazo de 2 anos, contado a partir de 13 de 11 de 2019, estabelecido nos incisos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal, combinado com o artigo 9, inciso 6 da Emenda Constitucional 103 de 2019, para a instituição do regime de previdência complementar, fazendo-se necessário que seja providenciada a edição de projeto de lei versando acerca da previdência complementar no âmbito do ente federativo e, se for o caso, promover a sua efetiva implantação. Esse alerta serve para esse projeto, mas para manipular ou tentar enganar os servidores e o povo, anexaram a esse projeto do golpe da maldade, né, contra os servidores e servidoras. Está aqui, está anexado. Isso aqui trata dos 2 anos para que os municípios e estados regulamentassem a previdência complementar no caso dos institutos de previdência própria. Eu não sou advogado, não, mas eu entendo umas coisinhas. E quando eu não sei, eu vou buscar assessoria jurídica. Então, veja bem, não tem nada a ver dessa letra estar aqui. Aí a gente vem aqui para o artigo 8º. O artigo 8º. Primeiro, eu faço parte da Comissão de Finanças aqui da Câmara Municipal. E o meu parecer, meu voto foi apartado. Mas de 3 membros, eu sou minoria, né? Mas o projeto aqui que eu tratei, até para clarear mais para os servidores, eu dei o meu parecer aqui. Trata-se de projeto de emenda à lei orgânica 02/2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre as mudanças da estrutura do Instituto de Previdência Municipal. Tem aqui. A emenda à lei orgânica, especialmente o seu artigo 8º, que permite, de acordo com a reforma da Previdência, que possa ser criada uma contribuição extraordinária, além da contribuição previdenciária que já existe. Essa contribuição poderá inflacionar ainda mais o servidor público do município de Patos, uma vez que a sua contribuição previdenciária já teve aumento com a aprovação da majoração da alíquota de 11% para 14% e ainda poderá ter que contribuir de forma extraordinária. Segundo a presente emenda à lei orgânica, apresentada pelo Executivo, essa contribuição poderá ser exigida. Eu gostaria que assegurasse aqui a minha fala, porque é um vereador sindicalista do povo e tem que ser respeitado aqui.
Com certeza, vereador.
Segundo a presente emenda à lei orgânica, apresentada pelo Executivo, essa contribuição poderá ser exigida ao servidor por um período de até longos 20 anos. 20 anos. Destaco aqui, nem é para contratado, nem para comissionado, nem para vereador, nem para prefeito, nem vice-prefeito, nem para vereador, nem para secretário. É para o servidor efetivo. Mas tem mais coisa ruim na frente. Essa mudança da carta branca ao gestor, que quando desejar, poderá exigir do servidor público essa contribuição extraordinária, reduzindo ainda mais o seu salário, que está congelado há 6 anos. Já pensou? Congelar salário de vereador que ganha 10.021 pode congelar. Agora, o servidor que ganha menos de R$2.000 é o que está acontecendo. Né? Com a não aprovação da emenda ora analisada, fica seguro ao servidor que não terá qualquer contribuição sua, além do que já vem pagando ao Patos Prévio, que, por sinal, já é por demais desproporcional. Desproporcional. Porque deveria, o ano passado, ter aprovado aqui a alíquota progressiva, começando com 7,5%. O próprio projeto do governo federal assegura isso. No estado do Maranhão, o governador Flávio Dino fez isso. E por que Patos não fez? É 14. Porque não é no espinhaço dos políticos, e sim dos servidores. Vale dizer que nada justifica a aprovação dessa emenda, uma vez que a aprovação dessa reforma, como um todo, está dificultando a concessão de novos benefícios ao servidor, dentre os quais, praticamente, o fim da concessão do benefício de invalidez permanente, o antigo auxílio-doença, bem como o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Já a aprovação dessa emenda à lei orgânica, como um todo, não justifica. Primeiro, porque não há qualquer obrigatoriedade ao ente municipal para tal. Segundo, porque não há qualquer justificativa para a aprovação da referida emenda. É que, segundo a justificativa apresentada quando da aprovação da emenda constitucional 103, era de que, veja bem, havia um suposto déficit previdenciário, o que não for apresentado até o momento pelo presidente do Patos Prévio. Então, aqui foi meu voto na Comissão de Finanças. Mas eu vou dizer aqui que o artigo 8º, ele diz aqui o seguinte. Aí veja você que está me assistindo, me escutando. Artigo 8º. Por meio de lei, vírgula, o município poderá instituir contribuição extraordinária para custeio do Patos Prévio, vírgula, nos termos dos incisos 1º B e 1º C do artigo 149 da Constituição Federal. Pois não é que eu estou com ele aqui. E eu vou dizer a vocês aqui o que ele diz. Artigo 149 da Constituição, da Emenda Constitucional 103. Olha aqui o que é que diz. Olha que coisa interessante. Olha que coisa bonita. Artigo 149. Eu vou ler para o primeiro. O primeiro, para vocês prestarem atenção mesmo à machadada que vem depois aqui. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social cobradas dos servidores ativos, dos aposentados, dos pensionistas. Repito, mais uma vez, aqui não tem nenhum contratado, nem comissionado, nem vereador, nem prefeito, nem vice, nem secretário, não. Aqui tem os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Você aposentado poderá ter em parte uma contribuição também extraordinária. Aí vem aqui. Que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base da contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Eu gostaria de pedir aí, já estou concluindo, o meu voto. Aí tem aqui o inciso primeiro. Olha que coisa interessante aqui. Quando houver déficit atuarial, e o Patus Prev tem. Agora, quando foi para lascar nós servidores, passando de 11% para 14%, tinha déficit. Agora, esse ano, o prefeito da Boa mandou uma lei para cá, que foi aprovada pela maioria, reduzindo o repasse da Câmara e da Prefeitura para o Patus Prev. Para lascar o servidor, tinha déficit. E para reduzir o repasse da Prefeitura e aqui da Câmara, acabou esse déficit? Nós estamos aí analisando as contas, o parecer de contas da ex-prefeita Francisca Mota de 2013. Você sabe quanto foi que deixou de repassar só do Patus Prev para o Patus Prev em 2013? Mais de 7 milhões patronal. Patronal. Isso prejudicou quem? O Patus Prev e os servidores. Eu estou colocando aqui porque eu tenho prova, eu tenho um documento. Não é porque eu estou usando aqui a tribuna e tem imunidade, não. Tá certo? É realidade. Aí vem aqui. Veja bem. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Está vendo? Não vai prejudicar quem é aposentado e pensionista? Agora me diga outra coisa aqui. Isso não foi isso aqui? É o que está aqui. Incisos, primeiro B, primeiro C. Aí vem aqui a letra B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no inciso primeiro, A, para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária. Olha aqui. No âmbito da união dos servidores públicos ativos, dos aposentados e pensionistas. Ei, mas eles mandaram esse projeto aqui, sabe de que maneira? Só citando os artigos, pensando que a gente não ia ler. Eu acho que o objetivo foi esse. Né? Foi esse. Porque é lei tal, artigo tal, inciso tal, parágrafo tal, para enrolar. Mas Zé Gonçalves lê. Eu não vou votar projeto aqui sem ler, não. Certo? Até as 11 mil páginas de Chica Mota eu estou lendo. Aí vem aqui o inciso primeiro C. A contribuição extraordinária de que trata o inciso primeiro B deverá ser instituída simultaneamente. O que significa isso? Ao mesmo tempo. Tem advogado aqui, sabe? Simultaneamente, ao mesmo tempo. Com outras medidas para equacionamento do déficit. E vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Gente, o artigo 8º trata aqui do artigo 149 da Constituição Federal. Está aqui. Então veja bem, gente. Veja bem. Se o prefeito Nabor Vanderlei, ele não tem interesse em prejudicar os servidores, que carga d'água foi essa de botar esse artigo 8º? Por que ele não tirou? Outra coisa. Esse projeto aqui não há nenhuma exigência. A exigência é na lei complementar. Esse aqui não tem nada de exigência. Anexaram isso aqui, mais uma vez repito, para enganar os vereadores e vereadoras, para enganar os servidores públicos municipais. Então, nesse sentido, eu quero aqui também reafirmar o seguinte. O voto é de cada um. Eu respeito, discordo, mas respeito. Agora, não venham chamar a oposição aqui de mentirosa. Eu acho que não é por aí. Tentar passar uma imagem para a população e para os servidores, certo? Que não está votando um projeto contra os servidores. Se isso aqui não for contra os servidores, o que é contra o servidor? Me diga. Eu só queria ser convencido na noite de hoje aqui. Se você aumenta de 11% para 14%, prejudica o servidor. Favorecer em quê? Se você vota um projeto desse aqui, que durante 20 anos, que passa por 4 gestores, poderá instituir essa contribuição extraordinária. Está aqui, gente. Ninguém é papangu, não. Certo? Ninguém é papangu, não. Qualquer pessoa entende. Por meio de lei, o município poderá instituir contribuição extraordinária para custeio do Patos Prévios nos termos, inciso 1º-B, tal, do artigo 149, e o artigo 149 foi o que eu li aqui. Então aqui está mais do que claro, está óbvio. E o servidor de Patos tem a consciência que Zé Gonçalves está aqui, não é para ser lagartixa de prefeito, não é para botar pão na boca, não. Pão doce na boca, não. A gente está aqui para fazer a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. E os projetos que chegaram hoje aqui nesta casa, que favoreceram o povo, que favorecem os servidores, foi unanimidade aqui, não foi? Foi unanimidade. Agora, esse projeto aqui é um golpe nos servidores e servidoras. E, por último, dizer ao vereador Ítalo, foi excelente a solicitação de Vossa Excelência. Até porque eu faço parte do Conselho Deliberativo. E essa matéria deveria ter passado pelo Conselho Deliberativo e não passa. O excelentíssimo vereador Jamerson faz parte do Conselho Fiscal, mas também não são apresentadas as prestações de conta. As atas não são feitas, apesar de nós solicitarmos. E as reuniões são marcadas com 6 pessoas de forma remota, como se não pudesse reunir 6 pessoas, e no horário que eles bem entendem.
Uma da tarde.
Então, veja bem, nós já oficiamos o Patos Prévios, vou oficiar também aqui através da Câmara, porque ali tem uma coisa muito séria. Ali é uma verdadeira bomba, aqui em Patos, esse Instituto de Previdência. Foi criado em 1999 pelo ex-prefeito Dinaldo, e esse Instituto de Previdência é para você botar raposa para tomar conta de galinha sem ter sequer o garajal, o galinheiro. Essa que é a realidade. Desconta do servidor. Não repassa para o Instituto, não repassa a contribuição patronal, e é por isso que o Instituto de Previdência tem déficit, sim. Agora, tem várias negociações que foram votadas aqui nessa casa. Aí renegocia e não faz o pagamento. Então, por isso, concluindo aqui, pedir aos nobres vereadores e vereadoras, da mesma maneira que eu estou assumindo o voto aqui contrário a esse projeto, eu também respeito a opinião de todos. Agora, vocês não vão ver nenhuma publicação de Zé Gonçalves com quadrinho de vereador falando isso e aquilo. Agora, quem votar favorável e quem votar contra, tem que dizer a posição dos 17. Doem quem doer. A gente tem que assumir isso aqui. Certo? E aí quem vai julgar, gente, quem vai nos julgar daqui a 4 anos, será o povo. Pronto. Isso deixa para os servidores públicos, né? Se daqui para frente não for cobrado nada nesses 20 anos, beleza. Mas se depois da eleição agora, que está todo mundo atrás de voto, mandar o projeto de lei aqui para a Câmara cobrando a extraordinária. E aí? Ou depois da eleição? E aí? Aí nós vamos relembrar essa noite de hoje. Eram essas questões que eu gostaria de colocar aqui, certo? E dizer que a nossa posição aqui na Câmara é em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos ativos, aposentados e pensionistas, e não temos nada contra a contratados nem comissionados. Lamento, mais uma vez, isso está se repetindo aqui no município de Patos, onde a gestão municipal articula para a sessão da Câmara como se a gente fosse realmente fazer barbaridades aqui. Essa é a nova postura, presidente Tito, da Câmara Municipal de Patos. Tem muita gente aí que apostava na desunião, nas questões pessoais aqui. E a gente sai de uma audiência dessa convicto e certo
que as picuinhas não irão prevalecer aqui na Casa Juvenal Lúcio de Souza. Aqui será mantido o respeito às opiniões de cada companheiro, de cada companheira.
Mas, minha gente, na última quinta-feira, né, foi aprovado em segunda votação o projeto que trazia, né, a reforma da Previdência no município de Patos. Adequação, como diz eles, que era obrigada, mas nós sabemos que isso não é obrigação. O Patos prevê como é próprio, ele poderia ficar do jeito que estava, né, mas para poder adequar a lei da Previdência do INSS, o prefeito de Patos, além de mandar a lei da Previdência Complementar, mandou também a reforma da Previdência Patoense, onde traz vários prejuízos para os servidores. Antes a gente teve aquele aumento na nossa contribuição, né? E depois houve um projeto para diminuir a contribuição do município. Nós temos três pilares no PASPREV: tripartite, servidores que contribuem, patronal, que tem que dar a sua parte, e ainda o terceiro pilar, que é a própria instituição, que a gestão tem que investir, né? Colocar dinheiro e fazer investimentos seguros. Só que houve alguns investimentos aí que levou milhões do PASPREV, né? Fizeram investimentos de risco que o município fez, e os servidores foi quem pagou o pato. E dizer a vocês o seguinte: que se o PASPREV tem esses três pilares, era para fazer a reforma para os servidores pagar? Não. Porque não é os servidores que estão com déficit. Quem está com déficit é o próprio PASPREV. Então, ele é quem teria que se virar, que ver um jeito de pagar, né, de fazer os investimentos, de resgatar o que foi investido, né, colocar na justiça para trazer de volta o que foi perdido. E o município ter continuado a pagar os 26% que tinha que ter de aporte, né, para o PASPREV. Só que a justificativa de ter diminuído foi porque disseram que o município não repassava. Ao invés do PASPREV cobrar o repasse que estava na lei, remodificou a lei. Né? Modificou a lei, fazendo o quê? Fazendo com que o município e a Câmara de Vereadores diminua, né, o seu aporte que teria que investir no PASPREV, beneficiando o município e lascando os servidores, que foi aumentada a sua alíquota por causa do rombo que quem fez foi eles mesmos. Aí os servidores é quem paga o pato. E ainda tem vereador que abre a boca e diz: não, mas esse projeto não vai prejudicar ninguém. Que não vai prejudicar, vereador? Não é você que é servidor? Né? Não é você que está pagando 120 no bujão, ganhando um salário mínimo, tá certo? Com salário congelado, como está a saúde de Patos, aí, que ao invés de aumentar o seu salário, de ter o reajuste que está na nossa Constituição, que todo ano tem que ser reajustado, foi reajustado para baixo. E ainda tem gente que diz que o que o Ivanes fez foi muito corajoso e tinha que ser feito, tá certo? Então, o que é que está acontecendo com os servidores de Patos? Massacre. Porque entra gestor e sai gestor e nenhum valoriza, dá o que realmente os servidores precisam, que é dignidade, é ter reconhecido o seu trabalho, que nós estamos vendo nessa pandemia, a saúde se desdobrando, a assistência social visitando famílias, correndo risco, sem ter o reconhecimento da gestão. Os servidores que trabalham no setor público, na rua, tá certo? Também fazendo os serviços para a população, que a população não ficou desassistida, mas os servidores desvalorizados, né? Muitas das vezes até EPI, para que disponibilize, tem que a gente estar mandando ofício. Não, não votaram contra os servidores, não. Nós não fizemos isso, não. Fizeram sim, viu? Vocês votaram contra os servidores. Quando você vota num projeto que tem na sua lei, você está prejudicando agora e no futuro. Esses votaram contra os servidores públicos municipais de Patos.
Os vereadores Ítalo Gomes, Nadir, Décio, Davi Maia, Nega Fofa, Ramon Chica Pantera, William Alves, Sally Júnior, Emmanuel Araújo, Marco César, e a minha pessoa, Tida Eduardo, Fatinha Bocão.
Muita gente vai dizer que votaram contra os servidores e a favor do prefeito. Não, eu não vou nem dizer que votaram a favor do prefeito. Eu vou só simplesmente dizer que os que votaram a favor do projeto, votaram mesmo contra os servidores, porque eles não têm interesse, né? Nunca tiveram em servidor público. Votaram a favor dos servidores.
Os vereadores Josmar Oliveira, Nandinho, Jamerson Ferreira, Zé Gonçalves e Patrian.
Esses votaram pensando nos servidores. A gente sabe que realmente votou pensando no futuro e no presente desses servidores. Porque quem você já imaginou você ganhar um salário mínimo e todo mês você ter 14% dele retirado e ainda ser instituído outra questão para você pagar por cima? Como é que vai ficar esses servidores? Então, o vereador que abriu a boca e deu entrevista no município dizendo que não vai prejudicar, que Zé Gonçalves está fazendo alarido, o senhor está muito errado, senhor vereador. Porque a qualquer tempo nós podemos estar sendo prejudicados com esse projeto. Além disso, o projeto de reforma da Previdência do município de Patos modifica a aposentadoria de todos os servidores. Que hoje, antes da votação, os servidores com 55 anos e 30 anos de serviço poderiam se aposentar. Depois da publicação desse projeto, dessa lei que foi aprovada, ele vai ter que ter 62 anos. No mínimo 25 anos, porque para servidor público é mais amargo. Para o servidor da iniciativa privada, quem é da CLT, é 20 anos de contribuição. Mas para servidor público, ele tem que ter 25 anos, no mínimo, 20 anos, 10 anos no cargo, para poder se aposentar. E também foi prejudicado os servidores que têm aposentadoria especial. Porque como está hoje, antes da votação desse projeto, não teria idade mínima. Ele poderia ter 25 anos, fazer o PPP e ele se aposentadoria com qualquer idade que ele tivesse com 25 anos de contribuição. Agora ele vai ter que ter mais de 55 anos. Então não venha me dizer que não foi prejudicado os servidores, tá certo? Porque poderia ter ficado do mesmo jeito, porque nós temos previdência própria. Então, a adequação poderia ser em outros pontos, mas nesse aí, nós fomos prejudicados e, além disso, os aposentados podendo ainda contribuir. Então, não venha me dizer que não vai ser prejudicado, porque não é você que está, né, na mira. Não é nenhum vereador que está na mira de governos, tanto municipal, como estadual, como federal, prejudicando eles. E ainda vem por aí uma reforma administrativa para prejudicar não os servidores, viu, minha população? Mas quem vai ser mais prejudicado é o povo. Por quê? O Estado mínimo, tá certo? O servidor vai ter que ter cuidado, vai ter que fazer o que o patrão manda e não o que é para ser certo. Porque quando faz concurso público, o servidor tem essa prerrogativa de não ter lado, e sim o lado do povo e trabalhar com equidade. Mas se ele tiver sobre a mira, né, de poder ser demitido, ele vai fazer o que o patrão quer e quem vai ser prejudicado é o povo. Tá certo? Se for ano de eleição, ele vai ser obrigado, vão mandar ele fazer o que, tudo. Se não for, vai ser prejudicado a população, porque só vai ter acesso ao que é público, quem for de baixa renda, como nós temos agora aí, quem está recebendo o auxílio, quem recebe o Bolsa Família. Muitas das vezes tem pessoas que não têm acesso a nada disso porque não tem um documento, nem tem como fazer. Não tem políticas públicas que cheguem a todo mundo. Então sempre vai ficar alguém prejudicado. E com o Estado mínimo, hoje, que tem essas políticas públicas abertas, imagina quando acabar com tudo isso. Então, a população é quem vai ser prejudicada. E aqui, o protesto do Sinfemp sobre essa questão dos vereadores que não escutaram, não levaram em conta, não estão nem aí para servidor, né? Só querem saber do seu umbigo, da sua parentada, do seu querer. Eu quero saber do meu, eu quero saber de ninguém. Se lasca todo mundo aí. É isso que é o sentimento que o servidor tem em relação a esses 12 vereadores que são lagartixa de prefeito. Porque não foi a primeira matéria que foi aprovada nessa mesma questão aí, não. Foi aprovado também os 14% quando nós pedimos, imploramos para colocar a tabela. Até vereador que ainda apresentou requerimento, né, pedindo emenda, mas a maioria foi contra. Então, mais uma vez, a Câmara Municipal de Patos vota contra os servidores públicos e, consequentemente, contra a população, porque esses servidores têm família e têm pessoas que são beneficiadas diretamente, né, com o seu salário e com a vida desse servidor, que está difícil. Está cada dia mais difícil, porque só entra quem quer prejudicar, quem quer tirar direitos. E quando a gente vai para a justiça, muitas das vezes a justiça ainda dá... Não, porque o público tem que ser preservado. O público tem que ser preservado enquanto o trabalhador tem que se lascar. Quando o público não é gerido de acordo com... Para o público. Se fosse para o público, a gente não estava aqui reclamando. Então, é isso, né, que a gente tem que falar sobre essa questão do projeto que foi aprovado nessa última quinta-feira. Um dos projetos, né, prejudicando os servidores públicos municipais de Patos. No último sábado, dia 16, o Sinfemp reuniu sua diretoria na churrascaria, né, o rancho, lá no auditório, para discutir sobre as questões, né, da nossa base, com a presença de todos os municípios. Foi discutido sobre as ações da justiça, doutor Alexandre, doutor Damião apresentou. Foi falado sobre a questão do ano, né, das dificuldades que o sindicato enfrentou durante esse tempo, sem poder reunir, mas que nós não deixamos de trabalhar, de encaminhar as questões sindicais, de encaminhar tudo o que foi apresentado. E também sobre as questões, foi esclarecido sobre as questões das ações dos municípios que estão aí com execuções, né? Vamos marcar reuniões nos municípios que estão com ações mais próximas. Vamos visitar, né, nossa base. O sindicato esse ano faz 30 anos e nós vamos, no dia 30 de dezembro, né, fazer entrega da nossa sede própria, que foi comprada, que está sendo reformada, a todos os servidores, né, que faz parte desse sindicato. Dizer que o Sinfemp e sua diretoria está sempre atenta e que vocês, sócios de todos os municípios, do Patos e região, encaminhem. A gente tem delegados sindicais em cada município, nós temos conselho de representantes em cada município, temos diretores e estamos abertos, né, para receber todos os sócios. A questão de não estar fazendo reuniões é porque nós estamos cumprindo os protocolos, mas que vamos visitar e onde puder fazer reunião mais urgente, vamos fazer. No município de Patos, nós estamos numa luta ferrenha, né, com retiradas de direitos. Temos um representante na Câmara Municipal, que é o nosso vice-presidente José Gonçalves, que está aberto, que falou que não vai fugir da luta, que vai continuar na luta, fora enquanto sindicalista e dentro da Câmara enquanto vereador, defendendo não só os servidores na Câmara, mas também a população patoense, aquela pessoa que quiser encaminhar qualquer coisa, pode procurar. Então, aqui, enquanto presidente do Sinfemp, chamo aqui a atenção de todos os servidores, de todos os delegados do Conselho Fiscal, do Conselho de Representantes, dos diretores, para que a gente possa fazer uma união, né, uma corrente de união, para que a gente possa visitar, né, todos os locais de trabalho aqui no município de Patos, visitar os municípios, né, onde a gente puder fazer reunião, vamos fazer, onde não puder, vamos visitar os locais de trabalho e trazer, né, para o servidor, vamos dar o que nós estamos fazendo no sindicato. O sindicato não está parado, continuamos na luta, né, enviando ofício, quando preciso, fazendo audiência com os prefeitos. A gente teve, no caso de Emas, o salário de dezembro que ficou, já foi feito o acordo, está sendo disponibilizado por mês, as categorias recebendo. Aqui no município de Patos, teve também os agentes de saúde e agentes de endemias que estão recebendo o seu 14º. E assim, o que a gente pode encaminhar através de ofício, através de forma remota, nós estamos fazendo. E quando pode, a gente está indo presencial, né, falar, reunir com as categorias, reunir com os secretários. Vamos enviar ofício a todas as prefeituras pedindo. Foi retirada essa resolução na reunião, pedindo a composição do Conselho do Fundeb, do Conselho da Educação, dos conselhos que os servidores têm assento, para que eles possam dizer quem são e pedir, né, a indicação através do sindicato, tanto dos professores para o Fundef e o de Educação, quanto do servidor público, né, do servidor da Educação. E no caso da saúde, nós também temos que ver essa questão da participação, né, nos conselhos de saúde dos municípios, né, que faz base do sindicato. Então, deixar um alerta aqui a todos os servidores que são sócios do SINFEMP, para ficar atento a essa questão dos conselhos, não só do Conselho de Educação, nem, né, do Conselho de Saúde, mas também da Assistência Social, do Conselho da Merenda, do Conselho do Idoso, quer dizer, de todos os conselhos que é composto nesse país, os que ainda, né, têm representação da sociedade civil organizada, porque o presidente da República, que está no poder agora, teve muitos conselhos que ele retirou a participação popular, a participação da sociedade civil organizada, e com isso acabando com a maioria dos conselhos. Não podemos esquecer que agora, né, até o dia 30 de outubro, tem resoluções aí do Fundeb, né, da nova lei do Fundeb. Até dezembro eles podem fazer revisões. Estão querendo tirar os assistentes sociais e os psicólogos da folha dos 70%. Tem projeto falando sobre essa questão, dizendo que eles são do SUAS e da saúde, não querem que recebam pela educação. Uma luta que sempre teve, né, para que tivesse nas escolas o psicólogo e o assistente social educacional, que está nos nossos planos, mas aí já estão querendo tirar. A CNN está fazendo conchavos, passando rolo compressor para que os deputados aprovem para retirar, né, esses profissionais da folha dos 70. E tem projeto querendo colocar todos, né, todos os servidores da escola nesses 70%, que faria o quê? Né, que hoje os 70 era 60, que era para o magistério, e subiu para 70. Só que tem projetos que querem fazer com que todos que trabalham na escola recebam pelos 70 e os 30 ficar só para o gestor fazer, né, o que quiser. Então, a gente tem que ficar atento. A CNM está aí se organizando junto com a UDIME, né, para fazer esse rolo compressor no Congresso, pressionando, e os sindicatos tudo calado, parado, sem falar uma vírgula. E eles já estão achando, né, que eles não estão, né, que eles estão achando bom, né, que é isso mesmo que o sindicato quer. Mas aí a gente tem que nos organizar, acionar o conselho da Assistência Social, o Conselho do Psicólogo, para que eles entrem com representação, para que essas pessoas que já estão inseridas no conceito de pessoas da educação, do apoio à docência, né, de apoio à docência, não saiam. que eles continuem recebendo pelos 70%. E que entre os demais, quem estão de fora, né? Que tem grau superior. Mas o que está aí sem entendimento, né, devido à nova lei, o novo deve estar, tem muita gente confundindo, né, as coisas, e por isso nós temos que estudar. Já falei com o doutor Alexandre, com o doutor Damião, para se debruçar sobre essa nova lei do novo Fundeb, para que a gente não seja pego, né, de surpresa com algumas questões, né, de gestores que estão querendo, né, estão confundidos, não estão entendendo como é que vai ser, que é feito o pagamento, o repasse, e não estão nem aí para cumprir os 70%. E o que está sobrando estão querendo devolver. Não, não tem que devolver, não. Se não cumpriu os 70%, que é para o profissional de magistério, esse dinheiro tem que ser rateado. E para ser rateado, tem que mandar um projeto para a Câmara para que seja feito o que é de direito. Que o que tiver dos 70% não tiver sido cumprido no final do exercício, ele não pode nem ser devolvido, nem ser gasto no ano que vem. Tem que ser gasto ainda esse ano. Então, tem que ser em forma de abono para os professores. E para isso tem que ter uma lei. Então, vamos lutar para que isso seja assegurado, né, para todos os servidores profissionais do magistério, e ver, né, se a gente consegue barrar esses projetos que estão querendo mudar a nova lei, né, do Fundeb permanente, e ainda querem também mudar o conceito de quem são, quem é da educação, para que não use os 100% para pagamento de salários. Né? 70% nós já sabemos que é dos profissionais do magistério e os que é de apoio à docência. E os 30% é para pagar, é para custeio e para pagar os demais servidores da educação. Não pode ser pago quem não está à disposição da educação em qualquer uma das áreas. Agora, pagar só com os 70% e os 30% ficar só para fazer o que quiser também não vai prejudicar, porque vai diminuir, né, o montante que pertence aos profissionais de magistério. Então, ficar atento. Esse ano está sobrando dinheiro em alguns municípios porque não cumpre a lei do piso e também, né, não estão gastando, investindo os 70% no magistério, no salário do magistério, na valorização do magistério. E é por isso que está sobrando. E ainda tem o VAT, né? Que é o dinheiro que está vindo, né? Que nem todas as prefeituras têm direito, mas as que têm, esse dinheiro é a complementação da União. Que, segundo o que a gente leu, 15% tem que ser em custeio, que é maquinário, fazer algumas reformas, e 50% investido na educação infantil, e o que sobrar é para, mais uma vez, ser pago, né, o salário, a valorização do magistério. Então, tem 35% que sobra desse dinheiro que está vindo para os municípios, que nós queremos que seja reateado ou passado para os professores. Porque, mais uma vez, lembrando que está sobrando porque o presidente da República aumentou o ano aluno no mês de março, aumentou no mês de junho, aumentou agora no mês de setembro, e esse aumento não foi repassado para os professores, porque ele congelou o ano passado o salário dos professores. E, portanto, os professores estão tendo esse prejuízo e o dinheiro está sobrando nas contas do Fundeb, e os gestores estão querendo devolver. Tem gestor que está querendo devolver. Uma pinóia que eles vão devolver o que já entrou. Não pode devolver, tem que ser entregue para valorização, e não pode ser gasto em outro negócio. Tem que ser com os professores. Então, fiquem atentos para fazer com que o prefeito mande o projeto para a Câmara para poder esse dinheiro ser feito em forma de abono para os professores. Onde está vindo, né, esse dinheiro do VAT? E, mesmo que não tenha entrado, sobrar dinheiro dos 70% é dos professores, mais uma vez, ficar atento a essa questão.
Então, um bom final de domingo para todos. E nos encontraremos aqui no próximo domingo com mais um programa Sem Fé para Todos. Forte abraço e até lá.
E desejar um domingo de paz e uma semana de bênção para todos nós. Que Jesus nos dê saúde, prosperidade e muita paz.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fé para Todos.